Exatamente. Jax, agora vamos ao nosso quadro, nossa cidade, e vamos agora direto para Salvador.
Salvador.
Onde está, em Salvador, vamos conversar com ela agora, né? No quadro, nossa cidade, a diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria do Estado da Bahia. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Band Cidade, a nossa convidada, doutora Márcia São Pedro, boa noite.
Boa noite, tudo bom?
Tudo bem. E Salvador, como é que tá a capa baiana aí, nesse momento?
Nesse momento, eu tô aqui na DIVEP, dentro da Vigilância Epidemiológica, né? Então a gente
tá chovendo, tá? Aí.
Não tá chovendo. Acredito que deve estar engarrafado, mas ainda não saí da unidade. Eu não tenho como lhe dizer como é que tá lá fora.
Eu posso lhe dizer, doutora, boa noite, Jackson Mendes, aqui falando, só tenho 2 meses, 3 meses, sei lá, em conquista. Eu posso lhe dizer cada ponto da cidade, Rota Abacaxi, travado nesse exato momento, paralela. Aí a altura do cabo, velocidade média de 6 por hora, a orla está em uma condição aceitável, mas o trânsito está lento, em especial aí na região da Boca do Rio. Posso lhe falar então, muita coisa.
Obrigada pela informação. Quando eu sair daqui, eu já sei pra onde eu vou.
Já sabe. Aí a partir das 19h30, a senhora pode sair em paz aí, que a paralela, a velocidade chega a 40 por hora.
Muito bem, doutora. Agradecer a senhora pela sua presença aqui no quadro Nossa Cidade, no Bando Cidade. E a primeira pergunta é: qual a situação atual da dengue e outras arboviroses aqui em Vitória da Conquista?
Bom, em Vitória da Conquista é um município que permanece em epidemia, né? E isso é algo que nos preocupa. Se a gente pensar que desde 2023 o município ele apresentou um número elevado de casos de chikungunya, então ele teve um período de epidemia de chikungunya em 2023, agora em 2024 ele permanece com números elevados e hoje, né, na semana 32, que é a semana epidemiológica 32, que é a que começou no dia 4 de agosto e foi até o dia 10 de agosto, o município ele registrou 35.419 casos prováveis de dengue, o que isso dá um coeficiente de incidência de 9.550 casos a cada 100 mil habitantes, então é um coeficiente muito alto. Dentro desses casos prováveis, foi registrado 1.636 notificações de dengue nas formas graves e com isso um registro de 26 óbitos. Mas não fica só na dengue. Quando a gente olha para a chikungunya, o município também ele vem apresentando 111 casos de chikungunya que estão sendo confirmados e da zika 85 casos prováveis. Então é uma situação que nos preocupa, né? Porque é um município grande, é um município que a gente já conhece como é que a gente consegue controlar as arboviroses e a gente precisa identificar o que é que está acontecendo aí, que esse número ele não tem reduzido, mas ele está permanecendo o município em epidemia.
Doutora Jackson Mendes aqui falando com a senhora, nós temos 417 municípios, tirando Conquista são 416. E a pergunta, doutora, por que que Vitória da Conquista está entre as cidades com maior número de casos da doença aqui no estado da Bahia?
Bom, quando a gente olha para Conquista e com todos os outros estados, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a dengue não é apenas a saúde que vai dar conta, mas é uma ação que é intersetorial. Então a gente precisa trabalhar com várias frentes. Dentro dessas frentes, a gente precisa trabalhar com a parte de saneamento básico, a gente precisa trabalhar com a parte de infraestrutura, a gente precisa trabalhar com assistência. E quando a gente olha especificamente para nossas coberturas na atenção primária, o que nós vemos que pessoas cobertas, ou seja, pessoas que são assistidas pelas equipes de saúde da família, são apenas 53%. E isso é muito baixo. E por que que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender que a porta de entrada é a atenção primária. Eu preciso estar investindo em promoção e prevenção à saúde. Então, a atenção primária, que são aqueles agentes que estão no território para fazer o papel de identificar o possível doente, é quem identifica também os focos, porque eu preciso trabalhar com os agentes de combate a endemias, não só para identificar, como para tratar, né, localmente isso. Então, a gente precisa, sim, aumentar. Essa pode ser uma das respostas do porquê que os casos de dengue ainda permanecem. Precisamos investir, aumentar a nossa cobertura na atenção primária para que a gente possa dar conta da nossa população, né, e dos nossos munícipes.
Muito bem, estamos conversando com a doutora Márcia São Pedro, ela que é diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a CESAB. Doutora, nós estamos no segundo semestre do ano 2024 e a pergunta é: quais são as expectativas da atual situação da dengue, não só em Conquista, mas e no estado como todo?
Bom, se a gente pensar, vamos lá, voltando. Anos atrás, a gente sabia que existia um período de sazonalidade. O que é isso? Períodos que eu tinha aumento de casos de dengue, de arboviroses, e depois eu tinha aumentos que ela iria reduzir. Quando a gente olha do ano passado, em 2023, a gente já vê um comportamento diferente. Isso está associado também a questões climáticas, as mudanças climáticas que favorecem uma diferença, um comportamento diferente desse vetor. E a gente viu isso ao longo de 2023. As alterações climáticas, elas permanecem, a gente não tem como controlar. Então, a gente precisa trabalhar no que a gente pode estar trabalhando, no que eu posso controlar. Então, eu preciso identificar. O que a gente esperava é que houvesse uma redução. Então, quando a gente olha hoje para o estado como um todo, nós temos hoje 32 municípios que estão em situação de epidemia, 37 em risco e 328 municípios em alerta. Ou seja, o que significa esse alerta? Olha, eu tenho casos que estão aumentando, eu posso ter surtos em determinados locais. E a gente não pode deixar isso aumentar. Aconteceu o que aconteceu no início do ano. Então, quando a gente pensa que Conquista também tem um outro agravante, que circulava também o Dengue 2, e quando a gente fala no Dengue 2, é um dos tipos, dos sorotipos, e que a gente tinha pessoas também que eram susceptíveis. Então, eu tenho pessoas que não contraíram a dengue e que agora voltaram a contrair. E essas pessoas, elas precisam buscar a unidade de saúde, não só em Conquista, mas em todos os locais. E o tratamento, ele precisa começar de imediato. Então, qual é a nossa expectativa? É que a gente tenha um controle, porque fizemos ações de controle. Então, Conquista teve ação, e o Sudoeste como toda ação efetiva dos bombeiros, do efetivo de bombeiros, justamente para identificar o foco, tratar. A limpeza urbana, ela é muito importante, porque se a gente não fizer a limpeza urbana, eu não tenho como controlar a dengue, eu não tenho como controlar as arboviroses. Então, o vetor, ele precisa ser controlado. E ao mesmo tempo que a gente precisa uma atenção a todas as unidades de saúde, todo o estado. Chegou um paciente com sintomas que são sintomas compatíveis com a dengue, ele precisa imediatamente entrar em hidratação vigorosa. Esse paciente precisa ser acompanhado e observado para que esse paciente não venha complicar, não venha evoluir para um óbito, né? Então, hoje o que a gente espera é que todas as medidas que foram tomadas no início do ano, que a gente estava na epidemia, e que elas continuem, elas devem permanecer. Os municípios precisam fazer o papel que é do município, e o estado permanecendo fazendo o papel que é do estado.
Esse ponto que a senhora tocou é muito importante, doutora, mas eu vou fazer essa pergunta aqui, e pode soar como redundância, mas é para explicar o povo de uma forma bem clara, tá? Olha, nós sabemos que as ações de prevenção é de responsabilidade municipal, mas de que forma concreta, doutora, a CESAB tem atuado para reforçar essas ações nos municípios, incluindo aí a nossa Vitória da Conquista?
Tá. Então, a gente precisa entender que a gente tem responsabilidade que é do município, responsabilidade que é do estado e responsabilidade que é do cidadão, que é minha responsabilidade, certo? Sim. Então, quando eu vou para a responsabilidade que é minha como cidadã, eu preciso identificar os principais criadores dentro da minha casa. 80% dos criadores estão dentro da nossa casa. Está na geladeira, atrás da geladeira, naquela plaquinha que eu preciso retirar e limpar. Está nos meus potinhos de planta, está na limpeza do meu terreno, que está dentro da minha casa, está no meu acúmulo de lixo, está no descarte inadequado, então, está no meus recipientes que eu preciso armazenar água. Então, aonde eu armazeno água, eu preciso estar com isso bem vedado. Dentro das casas, a gente tem pet hoje, e as famílias que têm pet precisam limpar aqueles bebedouros, porque ali também são criadouros, que a gente pensa que não, mas ali são criadouros. Então, tem a parte que é minha, como cidadão. Aí eu vou para a parte que é a parte do município. Cabe ao município o quê? Garantir identificação de criadouros, a limpeza. Cabe ao município comprar bombas costais para fazer o papel, que é aquele papel diário. As ações, elas têm que ser diárias, elas não podem ser de tempo em tempo. Eu preciso garantir que meus agentes, eles tenham a carga horária dele assegurada durante o dia, para que ele possa fazer o trabalho que precisa ser feito do município. E eu vou agora para o estado. O que é que compete ao estado? É capacitar. Compete ao estado treinar. E compete ao estado fazer aquela ação quando o município não tem condição. E é isso que a gente também vem fazendo. Dentro dessas ações, a gente precisa falar do fumacê. O fumacê, ele entra em último caso. Ele é uma ação estadual. E por que que ele é estadual? Porque ele é um veneno. Ele só pode entrar em uma última instância quando a gente não consegue mais combater aquele vetor.
Entendi.
E se a gente olhar para a Conquista, já foram feitos só agora em 2024 duas ações com cinco ciclos cada. Então, em fevereiro, trabalhamos com 10 carros no município, porque precisávamos, estava uma densidade de vetor muito grande, além das ações que estavam sendo focal e perifocal, ações de intervenção, e agora em agosto, que terminou com 9 carros. Então, nós trabalhamos com 2 ciclos. O fumacê, ele é em último caso. Então, eu tenho essas ações. Tem ação que é, o que que se precisa larvicida? Não falta. Larvicida, ele é disponibilizado nos 417 municípios, né? Que são justamente aqueles que faz de casa a casa, visita. Então, eu, como munícipe, eu preciso permitir que o agente de combate à endemia visite a minha casa, identifique criadores e faça o tratamento também. Entendi. Então, são ações conjuntas, essas ações, elas não podem deixar de acontecer, em hipótese alguma, com responsabilidade do que é do cidadão, do que é do município e do que é do estado.
Doutora, a senhora falou em relação à responsabilidade do cidadão, eu só quero que a senhora responda um fato que está acontecendo aqui em Vitória da Conquista. Nós estamos no bairro Alto do Panorama, na Rua H. Por 3 vezes, um terreno, esse terreno é fechado, estava fechado, na verdade, agora já perdeu o portão, mas tem um cidadão que ele diz ser reciclador, mas as pessoas alegam, a própria mãe dele falou que ele é acumulador. Só para a senhora ter uma ideia, eu sou uma pessoa de eu sou mediano, tenho 1,68 m mais ou menos, e eu fui fazer uma matéria lá neste terreno e o entulho já passa de 2 metros de altura. A pergunta a prefeitura ou o estado pode intervir para que esse cidadão ele pare de acumular, porque ali eu vi larvas, ali eu vi ratos, baratas, ali eu vi tudo, e também, claro, material para reciclar, mas infelizmente tem pessoas, ou não se sabe ainda, a polícia deve investigar, está tendo aqui a situação de fogo. 3 vezes já, estou aqui há 3 meses aqui, praticamente uma vez no mês, mas esse cidadão ele consegue conversar com o lixo. A pergunta é, o município de Vitória da Conquista ou o estado pode intervir de alguma forma para que esse cidadão pare de propagar doença para esta comunidade?
Sim, é responsabilidade do município, né? Das formas legais, ele promover essa intervenção. Sim, então, cabe ao município buscar das formas legais, junto com o Ministério Público, né? As ações que são de competência dos municípios, dentre essas, da questão dos acumuladores de terrenos, que são terrenos que estão acumulando lixo. Então, precisa sim ser feito esse descarte, precisa ser feito essa limpeza, precisa se separar o que é que essa pessoa usa para reciclagem, já que ela vive disso e não se pode deixar a pessoa, né? Sem o que ela utiliza, então ela precisa disso, ela faz reciclagem, o que é de reciclagem, o que é que precisa ser descartado, o que é que precisa ser limpo, mas isso sim, o município, dentro das suas formas legais da lei, ele tem como intervir.
É só um querer, né, doutora?
É só querer.
Paulo Martins.
Ô, doutora, a CESAB tem um registro que Conquista é considerada a maior a cidade com o maior número de mortes de casos registrados pela doença no estado da Bahia, né? E a pergunta é o seguinte, a respeito da atenção primária, qual a real situação de Vitória da Conquista, sobretudo no que diz respeito aí ao atendimento das pessoas infectadas pela dengue?
Hoje nós temos registrados no município de Conquista 26 óbitos confirmados pelo agravo. E esses óbitos, eles são confirmados depois que ele passa por uma análise da Câmara Técnica, né, de investigação de óbito do estado. Então é criteriosamente avaliado. O que eu já falei para vocês é que hoje o município de Conquista, ele tem uma cobertura efetiva de pessoas que são assistidas pela saúde da família apenas de 53%. É um percentual muito baixo.
Doutora, qual é a média? Quando a senhora fala de 53%, perdão, mas qual é a média satisfatória para a CESAB?
Pronto, não é pela CESAB, mas pelo Plano Nacional de 2023, você tem que ter uma cobertura para ser satisfatória acima de 70%, porque a meta é 100%. Ou seja, eu preciso que as famílias, elas sejam assistidas pela atenção primária, pela saúde da família. Então, o que é que o Plano Nacional, ele orienta? O ideal é que eu tenha uma cobertura acima de 70, porque aí eu vou conseguir ter mais famílias que vão ser assistidas e vão poder estar sendo tratadas, está tendo a promoção, está sendo identificadas, conduzidas, porque o que que a saúde da família faz? Ela identifica, então ela orienta, olha, aqui tem um criador, o que é que a gente vai precisar? Vamos chamar quem? Vamos notificar, precisa tratar. Aqui tem uma pessoa que está com sintoma, essa pessoa precisa ser acompanhada, essa pessoa não está legal, então ela precisa ser encaminhada para onde esse munícipe? Vai para uma unidade, vai para uma UPA, vai para o hospital? Então a gente precisa ter uma rede cada vez mais fortalecida, mas eu só consigo ter essa rede quando eu tenho, quando eu consigo atingir o percentual que é preconizado para que os meus munícipes eles possam ser assistidos.
Ô, doutora, mais uma preocupação, né? Em relação aí à febre do ouro post, quais são as ações que o estado está realizando? O estado entende esta gravidade e o que fazer para não ter aumento de caso? E em caso de aumento desse caso, como a população pode se prevenir, doutora?
Bom, quando a gente fala da febre do ouro post, a gente está falando de um outro arbovírus, uhum. Certo? Então a gente está falando de um arbovírus que transmite a febre do ouro post, que ela tem uns sintomas muito parecidos com os sintomas que são da dengue, e hoje nós já vimos que ela não é tão tranquila, ela pode levar a óbito. Então no nosso estado nós temos confirmado 2 óbitos pela febre do ouro post. Atualmente nós temos 916 casos confirmados em 38 municípios, tá? O que foi feito então para a região, para Conquista, com a preocupação que nós tínhamos? Bom, Conquista tem um número de casos muito grande e aí estavam dando negativos para dengue, zika e chikungunya. Nós começamos a testar esses casos. Se dava, deu negativo para dengue, zika e chikungunya, será que é ouro post? E nenhum deu para febre do ouro post. Então, na região sudoeste, a gente só tem Tapetinga, onde tem casos registrados, né? Que é Caatiba e Nova Canaã. Uhum. São esses locais que tem. Então, Caatiba tem 2 casos, Nova Canaã tem 1 caso apenas da febre do ouro post. A febre do ouro post é um arbovírus que tem os mesmos sintomas da dengue, que pode complicar. Hoje, a nossa preocupação e as ações têm sido as ações de orientação e de combate ao vetor. A gente sabe que quem transmite hoje é o culicoide paraense, que é o que a gente chama de maruim ou muruim. Ele é muito pequenininho, ele dá mais em regiões que são regiões localizadas onde você tem mata, onde você tem rios, né? Tem córregos. Então a orientação é: vai para essas regiões onde eu sei que tem, coloca uma calça comprida, cobre o corpo da melhor forma possível, usa repelente, né? As gestantes, elas precisam utilizar repelente, porque a gente está falando da febre do ouro post, que a gente não sabe quais são as complicações, mas a gente tem zika também, tem um vetor que está circulando do Aedes. Então a febre do ouro post está chegando, está sendo avaliado em todo o Brasil, porque é algo novo, né? Não se tinha, não éramos regiões endêmicas, isso acontecia apenas na Amazônia, mas hoje a gente já sabe que no estado da Bahia tem, e já temos dentro da árvore filogenética, a gente já tem uma cepa que é só nossa, que circula no estado. Então a gente precisa ficar atento, porque nós temos muitas pessoas que são susceptíveis. O que é isso? São pessoas, nós não tínhamos esse contato com esse arbovírus, não tínhamos contraído essa doença, então estamos todos assim, possíveis. Qualquer um pode contrair a febre do ouro post, e ela não escolhe idade. E a gente sabe que ela pode agravar também.
Ô, doutora Márcia,
lembrar que o sim. diagnóstico é só laboratorial. Então precisa buscar uma unidade e fazer e testar.
Doutora Márcia, a CESAB tem algum projeto, alguma ação para uma ação para viajar para em todas as cidades do município, para uma campanha para conscientizar a população sobre essa nova endemia que pode tá chegando, mas de repente pode se alastrar em todo o estado da Bahia?
O que a gente está tendo hoje são surtos, a gente chama de surto, a gente não tem epidemia da febre do ouro post, tá? A gente tem um agravo, que é um agravo de interesse para a saúde pública, e que a gente está tendo surtos em determinados locais. O que que a CESAB tem feito? Nós já iniciamos toda uma capacitação com as equipes, através do Telesaúde, com o infectologista Dr. Antônio Bandeira, que é o infectologista de referência do nosso estado. Verdade. Então, toda a equipe está sendo treinada para um olhar diferencial. Olha, chegou, não é dengue. Pode ser dengue, porque eu tenho sintomas parecidos, então eu preciso fazer o teste para poder diferenciar. Como é que é feito esse manejo desse paciente, esse manejo clínico? Como é que esse paciente é tratado? Ele é tratado em cima de sintomatologias. Ao mesmo tempo, tem sido feito reuniões com os núcleos regionais de saúde, que são justamente os núcleos que dão conta de todos os seus municípios, né? Da sua área de abrangência, para que a gente possa estar treinando e capacitando. E estamos descendo para o território, fazendo as investigações dos locais, dando as orientações e mantendo essa discussão sempre e atualização com as equipes.
Muito bem, agradecer a doutora Márcia São Pedro, que é diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, por nos conceder essa entrevista, que foi um esclarecimento muito grande, muito, né? Bom. Muito bom. Doutora, Obrigado, doutora. Abraço para a senhora, tá? Estamos aqui sempre à disposição.
Muito obrigada, bom trabalho.
Obrigado, doutora, boa noite.
Muito bem, é o Band Cidade até às 8 da noite. Segura aí, vamos dar uma respirada. Já voltamos.
Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade.